organizações e também para a representação do DataSUS que participaram do evento. Uma oportunidade única, bem aproveitada pela nossa equipe, para que o Ministério da Saúde, as suas áreas técnicas e muito especialmente o PNI, entenda os avanços que estamos tendo no Paraná em relação à saúde digital.
Silmara Vieira, o trabalho desenvolvido pelos estados durante o encontro contribui para fortalecer o avanço da saúde digital no país. O projeto de federalização da RNDS envolve quatro áreas principais: institucional, governança, informação e informática, além da comunicação. A proposta é ampliar a integração de dados entre estados e municípios, facilitando o acesso a informações e melhorando a tomada de decisões dentro do sistema público de saúde. A próxima etapa do cronograma prevê novos encontros presenciais para consolidação dos planos estaduais. O encerramento do processo vai acontecer em Brasília, com a validação das propostas que serão colocadas em prática em todo o país. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou nesta segunda-feira de um evento promovido pelo G5 Turismo Paraná, que reúne as principais entidades do setor. Durante o encontro, realizado em Curitiba, Ratinho Júnior destacou o crescimento da atividade no estado, que conta com grande incentivo da gestão estadual e, de maneira mais forte, desde a criação da Secretaria do Turismo em 2023.
O turismo é um setor que gera muito emprego. Ele gera emprego no setor de restaurantes, de bares, hotelaria, o setor de serviço, o setor de mobilidade, né? O pessoal dos táxis, do Uber, das vans, ele movimenta muito a economia. E nós fechamos os últimos 3 anos seguidos, segundo o Ministério do Turismo, como o estado que mais cresceu em volume de turistas no país, inclusive de turistas estrangeiros. Nós batemos o ano passado mais de 1 milhão de turistas estrangeiros que vieram visitar as nossas belezas, né? A nossa capital Curitiba, Foz do Iguaçu, nosso litoral, que teve um crescimento gigantesco no turismo. Então isso é dinheiro que entra para o nosso comércio e automaticamente é a geração de emprego para a nossa população.
O evento celebrou a união das entidades que compõem o G5, reconhecendo lideranças e enfatizando o setor como uma das grandes forças de progresso econômico e social no Paraná. O governador e o secretário Luciano Bartolomeu foram homenageados pela atuação em prol do desenvolvimento da atividade. Ratinho Júnior citou como exemplo Foz do Iguaçu, que passou por uma profissionalização visando o aumento no número de visitantes.
Muitas vezes o turismo não era tratado com raciocínio lógico. Vou dar um exemplo para vocês. Foz do Iguaçu é o segundo maior destino de estrangeiro do Brasil depois do Rio de Janeiro. E não tinha um aeroporto que tinha pista que descesse avião internacional. Qual foi uma das primeiras coisas que nós fizemos? Foi pegar uma parceria com a Itaipu, pegamos o projeto e fizemos a obra ao menos de 600 metros, que passou que é a maior pista do sul do Brasil.
Para o secretário estadual do turismo, Luciano Bartolomeu, o setor vive um momento único no Paraná.
A gente teve em 2022 500 mil turistas estrangeiros. Com a vinda da secretaria pelo governador, já passou para 700 mil turistas estrangeiros. E agora esse 2025 passou um recorde, mais de 1 milhão de turistas estrangeiros. A gente está falando em 2,5 bilhões de reais para a economia do Paraná. E a secretaria, por isso o meu desafio, ela trouxe 18 bilhões de casações da secretaria do Viagem Paraná para a economia do Paraná. Então, assim, é uma indústria limpa. Né? E a gente, quando a gente investe no, né, como a gente tem investido nos municípios, a gente tem os 18 territórios, e tem município que nunca viu, né, incentivo. E a secretaria fechou mais de 1.400 convênios com esses municípios, trazendo alegria, esperança e economia para os municípios.
O coordenador do G5 e presidente do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação, Jonel Ched Filho, salientou que o trabalho conjunto entre iniciativa privada e setor público tem trazido bons resultados ao turismo paranaense.
A nossa pauta sempre foi de ouvir a iniciativa privada, né, todos os nossos segmentos, e levar esses pleitos às entidades públicas, que na verdade coordenam e desenvolvem o turismo. Esse evento é uma dupla homenagem, uma homenagem ao governador Ratinho Júnior pelo excelente trabalho que ele está fazendo, pela sua visão visionária de que o turismo é uma grande fonte de receita, uma grande fonte de distribuição de renda, de empregos, de geração de tributos, e também uma comemoração em apoio do G5 ao nome do Luciano Bartolomeu como secretário de Estado do Turismo.
O turismo tem sido uma das estratégias do governo do estado para o incremento da economia paranaense, ação que tem dado resultado. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho formal no setor encerrou 2025 com saldo positivo e crescimento superior à média nacional. O estoque de empregos saiu de 143.660 para 148.521, um aumento de 3,4% contra 3% no Brasil. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior confirmou nesta segunda-feira, no Palácio Iguaçu, 385 milhões e 300 mil reais para as cidades de Alto Paraná, Andirá, Goioxim, Iporã, Japira, Pérola do Oeste, Salto do Lontra, Santa Lúcia, Sertanópolis, São Sebastião da Amoreira e Venceslau Brás. Os recursos são das Secretarias de Estado da Agricultura e do Abastecimento, das Cidades da Saúde e do Desenvolvimento Social e Família, que é responsável pelo Infância Feliz, que está construindo mais de 400 creches em todo o Paraná. Ratinho Júnior afirmou que os investimentos transformam a vida diretamente nas cidades.
Representa geração de emprego e também representa qualidade de vida, porque são obras que transformam, né? Nós estamos falando de programa Asfalto Novo Vida Nova, que é levar pavimentação com galeria pluvial, calçada, iluminação de LED em ruas e bairros que ainda são ruas de terra, de chão batido, então quer dizer, você transforma o bairro com urbanização. Tem estrada rural que vai atender o pequeno agricultor, né? Por exemplo, onde tem muita produção de leite, produção de frango, produção de peixe, então são artérias, estradas que passam a produção de toda essa agricultura familiar. E também tem a parte de saúde, com unidades básicas de saúde, tem construção de creches. Então são diversas áreas que o governo tem feito muito investimento para ajudar os municípios, que sozinhos não têm condição financeira de fazer essas obras.
O maior volume de recursos é para Iporã, no Noroeste, com 91 milhões e 700 mil reais para a pavimentação da Estrada 10, que liga Iporã à Brasilândia do Sul, e da Estrada Estiva, que vai até Francisco Alves. Também são asfaltadas mais de 20 ruas em diversos trechos, inclusive nos distritos de Nova Santa Helena e Vila Nilza, além da reforma do Hospital Municipal e a substituição da iluminação pública por luminárias de LED. O prefeito, Roberto Silva, explicou que o asfalto nas comunidades rurais beneficia também outros municípios, já que Iporã ganhou recentemente um frigorífico de frango que gera mais de 1.000 empregos diretos para a região.
Iporã está no centro de 12 municípios e nós temos uma produção muito grande lá de frango, carne bovina, carne de frango e carne suína. Com isso, deu a oportunidade de ser construído em Iporã um frigorífico de frango e com isso faz uma movimentação em todas as regiões com a produção da soja, do milho, do frango, desses produtos que fazem gerar a riqueza do município.
Goioxim, cidade de 6.500 habitantes no centro-sul do estado, recebe 33 milhões e 900 mil reais para a construção de uma unidade mista de saúde, também de uma unidade do Meu Campinho, estrutura de lazer que será instalada na Vila Rica, com campo de futebol com grama sintética, além da pavimentação da estrada Pinhalzinho e da que liga Goioxim a Palmital, fora a compra de veículos. veículos para a saúde e de maquinários para melhorias de estradas rurais. O prefeito Éder da Balsa garantiu que o apoio do governo do estado tem sido fundamental para o município.
São vários investimentos lá no município, em todas as secretarias, em todas as linhas, entre elas para o município do nosso porte, com este mandato do nosso governador Ratinho Júnior, que é ímpar, um mandato ímpar, que com certeza em outros períodos não era possível. Hoje a gente vê que esse incentivo que o governador tem dado é de fundamental importância para que desenvolva os municípios pequenos e iguais da renda.
A cidade de Japira, no Norte Pioneiro, vai contar com 23 milhões e 500 mil reais de investimentos para pavimentar a estrada dos Polacos no bairro Água Boa e a estrada do Guapé, além da construção de creche e de um barracão industrial e da ampliação de uma unidade de saúde e a aquisição de máquinas e veículos. O prefeito Ariel Fogaça ressaltou a variedade de áreas atendidas pelo repasse.
A gente recebeu até agora 23 milhões entre pavimentações, asfáltica, creche, também o CRAS, investimentos na saúde, enfim, em todos os setores do município a gente tem recebido o investimento do governo estadual. Então, e tem bastante coisas ainda que está para sair, né? A gente tem praticamente quase a metade, uns 26 milhões empenhados para ser liberado, né, de recursos que está em andamento, que já está para ser assinado e homologado.
A lista detalhada de todos os recursos distribuídos e de todos os municípios atendidos pode ser encontrada no site paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Dados divulgados pelo IBGE mostram que o setor de serviços do Paraná voltou a crescer acima da média nacional, avançando 0,3% em março deste ano, na comparação com fevereiro. Enquanto isso, o Brasil registrou queda de 1,2% no mesmo período. A receita nominal das empresas paranaenses também cresceu. A alta foi de 0,7%, na contramão da retração nacional de 0,6%. Entre as principais economias do país, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Pernambuco registraram queda no volume de serviços. Esse resultado coloca o Paraná entre os estados que mantiveram crescimento no setor, mesmo diante da desaceleração nacional. Na comparação com março do ano passado, o estado também apresentou desempenho positivo. O volume de serviços cresceu 1,8% e a receita nominal avançou 8%. Os destaques ficaram para o setor de transportes, serviços auxiliares e correio, com crescimento de 3,6% no volume de atividades. Já os serviços de informação e comunicação avançaram 2,6%. E o turismo também segue em alta. Nos últimos 12 meses, o setor acumula crescimento de 4,1% no volume de atividade e de 10% nas receitas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Amor.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Instituto Água e Terra, IAT, autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, a SEDESTE, vai expandir as ações de educação ambiental voltadas à população a partir do segundo semestre deste ano. São três novos projetos desenvolvidos pelo Núcleo de Educação Ambiental do órgão, em fase de implementação. Parque Escola, voltado para crianças, PET por Elas, proposta que une inclusão social e causa animal e educação ambiental itinerante, focado em ações estratégicas para as diferentes regiões do Paraná. O diretor de Políticas Ambientais da SEDESTE, Rafael Andregueto, destaca o sucesso da ação.
As pessoas recebem orientação, recebem informações, participam de gincanas, além das ações que estão programadas e sendo executadas nas unidades de conservação e nos viveiros de proteção e restauração do Instituto Água e Terra, com ações como Passarinhar Paraná, com ações como Um Dia no Viveiro e demais oficinas temáticas para a educação ambiental formal e não formal ao turista e ao visitante do estado.
O projeto Parque Escola faz das unidades de conservação do Paraná uma grande escola a céu aberto. A proposta busca aproximar estudantes do ambiente natural, levando-os para dentro dos parques estaduais. A chefe do Núcleo de Educação Ambiental do IAT, Ana Letícia Lowen, ressalta a importância da ação.
Então, a importância do Núcleo de Educação Ambiental hoje é atender a demanda com relação à exploração, à educação ambiental continuada, através de experiências diferenciadas de como elas vinham sendo tratadas anteriormente, né? Então, a gente dá o foco mais para a questão das atividades sensoriais, das atividades mais dinâmicas, né? Porque a parte teórica, ela acontece também na escola, através da Secretaria de Educação, né, nos desenvolvimentos da grade curricular, e a gente entra como promotor da educação ambiental nos diversos segmentos de eventos ou de ações e capacitações que a gente participa.
O projeto PET por Elas visa promover a ressocialização de mulheres em situação de vulnerabilidade social ou econômica por meio de cursos de qualificação profissional, como banho e tosa e corte e costura para confecção de roupas PET pós-operatório. Além de promover a inclusão social, a proposta abraça a causa animal com prestação de serviços a espécies vítimas de maus-tratos. A coordenadora de Patrimônio Natural e Educação Ambiental da Sedeste, Nara Lúcia da Silva, explica sobre a ação.
Além de todo esse processo de retirar essas mulheres dessa vulnerabilidade social e econômica, o projeto ainda traz consigo empoderamento feminino. Além de tudo isso, essas mulheres se sentirão empoderadas por estar ali gerando renda e trazendo a renda para suas famílias.
O Educação Ambiental Itinerante tem como objetivo principal descentralizar o acesso à informação e levar as ações do núcleo diretamente aos municípios e escritórios regionais do IAT, principalmente em datas comemorativas relacionadas ao meio ambiente. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A criação de um tribunal especial para julgar a Rússia pela invasão da Ucrânia ganhou um novo impulso na Europa. 36 países aprovaram oficialmente a formação da Corte Internacional, que terá sede em Haia, nos Países Baixos. É sobre esse assunto que conversamos hoje no Linha Direta com nosso correspondente em Bruxelas, Arthur Capuani. Olá, Capuani, bom dia. Como vai funcionar esse tribunal?
Muito bom dia, Elcio. Esse tribunal especial foi criado para julgar o chamado crime de agressão, ou seja, a decisão política e militar da Rússia de invadir a Ucrânia lá em 2022, nessa guerra que perdura até hoje. Neste fim de semana, o governo ucraniano confirmou oficialmente que a sede da corte será em Haia, cidade que já abriga o Tribunal Penal Internacional. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, esse projeto saiu da fase de discussão política e agora entrou numa etapa mais prática de implementação. Ao todo, 34 países europeus aderiram ao projeto, isso além da União Europeia como instituição e da Austrália e da Costa Rica. Esses países integram o chamado Conselho da Europa, que a gente não pode confundir com o Conselho Europeu. O Conselho da Europa é um órgão sediado na França, focado na defesa dos direitos humanos e da democracia, com um número de membros bem superior ao da União Europeia. O secretário-geral do Conselho da Europa, Alain Berset, confirmou que o momento de responsabilizar a Rússia pela agressão está se aproximando rapidamente e defendeu que agora os países garantam o financiamento e o funcionamento efetivo dessa nova corte.
E Arthur Capuani, esse tribunal poderá julgar diretamente o presidente russo Vladimir Putin?
Em teoria, sim, o tribunal foi concebido justamente para processar as mais altas autoridades russas que estão envolvidas na decisão de iniciar a guerra. Isso inclui potencialmente o presidente Vladimir Putin e integrantes do alto comando político e militar russo. Hoje, o Tribunal Penal Internacional já emitiu mandatos de prisão contra o Putin pelo sequestro de crianças ucranianas e também contra comandantes russos acusados de ataques contra civis. A Rússia não é membro do tribunal e não extradita seus cidadãos para julgamento em outros países, o que limita os efeitos práticos dessas condenações. A questão é se o tribunal criado pelo Conselho da Europa será realmente funcional ou se também vai esbarrar nessas limitações. Essa nova corte foi criada para poder processar questões que o Tribunal Penal Internacional considera estarem além da sua jurisdição, como a decisão de lançar a invasão sobre a Ucrânia e também as reparações às vítimas e ao Estado ucraniano. Ou seja, tenta cobrir uma lacuna jurídica.
E como a União Europeia, Arthur, pretende auxiliar esse novo órgão?
Além da criação do Tribunal Especial, a Comissão Europeia também ratificou oficialmente, em nome da União Europeia, a convenção que estabelece a Comissão Internacional de Reclamações para a Ucrânia. O que é isso? É um novo braço que vai ter a missão de analisar pedidos de indenização relacionados aos danos, perdas e ferimentos que foram causados pela invasão russa. São as chamadas reparações. A comissão vai ser responsável por avaliar cada caso e definir o valor das compensações devidas às vítimas e à Ucrânia. Recentemente, o Parlamento Europeu também voltou a pressionar por uma responsabilização internacional. Em uma resolução aprovada, os eurodeputados pediram justiça para as vítimas civis da guerra e reforçaram o apoio à criação de mecanismos internacionais de responsabilização contra a alta patente russa.
Agora, Arthur, há um consenso total dentro da Europa sobre essa iniciativa?
Ainda não. Apesar do apoio majoritário, 12 países membros do Conselho da Europa não aderiram ao acordo. Entre eles estão a Hungria, Eslováquia, Bulgária, Malta, além de países dos Balcãs e também Turquia, Armênia, Azerbaijão e Geórgia. Mesmo assim, a adesão de 36 participantes foi considerada um avanço importante pela Ucrânia e também pelos aliados europeus. O governo ucraniano avalia que o tribunal apresenta um ponto sem retorno no esforço internacional para responsabilizar a Rússia pela guerra. Segundo o Andriy Sybiha, outros países ainda devem aderir à iniciativa nos próximos meses.
Muito obrigado, Arthur Capuani, correspondente da RFI em Bruxelas, que participou do Linha Direta de hoje. Da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web de Paris, Elcio Ramalho.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Donald Trump deixou Pequim na sexta-feira passada com fotografias que mais lembravam um piquenique diplomático do que uma cúpula entre as duas maiores potências do planeta. Houve passeios pelos roseirais de Zhongnanhai, almoço com Xi Jinping, promessas de envio de sementes para o Jardim das Rosas da Casa Branca e a expressão nova relação bilateral de estabilidade estratégica construtiva. Tudo muito calmo, muito civilizado. E é justamente essa cordialidade que precisa preocupar quem olha para o Brasil. Nos últimos 2 anos, o agronegócio brasileiro viveu uma janela rara. A guerra tarifária entre Washington e Pequim derrubou as compras chinesas de soja americana e o Brasil ocupou esse espaço com uma eficiência impressionante. Em 2025, a soja brasileira gerou cerca de 37 bilhões de dólares em exportações e mais de 70% desse volume foi para a China. Em apenas 4 meses deste ano, já embarcamos quase 28 milhões de toneladas. O Brasil se tornou, na prática, o supermercado agrícola da segunda maior economia do mundo. O dado mais expressivo vem da comparação histórica. Em 2016, antes da primeira guerra comercial de Trump, os Estados Unidos forneciam 41% da soja importada pela China. Em 2025, esse percentual caiu para 15%. Não é uma flutuação. É uma transferência estrutural de mercado e ela aconteceu na nossa direção. A pergunta que a cúpula de Pequim coloca e que ninguém em Brasília está fazendo com clareza necessária é a seguinte: esse ganho brasileiro foi a construção de uma posição permanente ou foi apenas o aproveitamento oportunista de uma anomalia geopolítica? A resposta, infelizmente, tende para a segunda hipótese. O acordo que Trump celebrou em Pequim prevê que a China retome as compras americanas em volumes crescentes, chegando a 25 milhões de toneladas anuais até 2028. Isso é mais de um terço de tudo que o Brasil exporta hoje de soja para o mercado chinês. Se o compromisso for cumprido, e há razões para duvidar, mas também razões para levar a sério, a janela brasileira começa a se fechar a partir da safra que será plantada agora. E aqui está o ponto que mais parece relevante para entender o momento. O Brasil cresceu em soja para a China não porque desenvolveu uma vantagem competitiva nova, não porque investiu em logística, nem negociou condições preferenciais. Crescemos porque o nosso principal concorrente foi punido. Quando essa punição diminui, e o que vimos em Pequim foi exatamente o começo dessa diminuição, voltamos a competir de igual para igual com um produto americano que tem um custo logístico menor, uma escala industrial maior e agora um governo politicamente comprometido em garantir compradores. Há ainda um segundo elemento mais sutil que vale acompanhar. A China, em paralelo, anunciou que pretende reduzir gradualmente a dependência de farelo de soja para ração animal, substituindo proteína vegetal por outras fontes ao longo da próxima década. Esse movimento, somado ao retorno da soja americana, sinaliza que o pico da nossa exposição à demanda chinesa pode ter ficado para trás. O que isso significa para o Brasil em termos práticos? Significa que precisamos parar de tratar o agronegócio como uma certeza geológica e começar a tratá-lo como um ativo que exige diversificação de mercados, sofisticação industrial e diplomacia comercial ativa. Significa que a corrida eleitoral de outubro não pode ignorar que o tabuleiro mudou em Pequim na semana passada, ainda que ninguém no Brasil tenha estado naquela mesa. A cordialidade entre Trump e Xi foi vendida como uma vitória americana e como um gesto chinês. O Brasil foi outra coisa. Foi um anúncio em meio aos roseirais de que a anomalia que nos enriqueceu até agora está chegando no fim. Um abraço a todos e até a próxima semana.
Tiago de Aragão, da Rádio França Internacional, para a agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Em fevereiro de 2019, moradores de comunidades de Itatiaiuçu, na região metropolitana de Belo Horizonte, foram obrigados a sair de suas casas por causa das ameaças de rompimento da barragem Serra Azul da mineradora ArcelorMittal. 5 anos depois, um acordo de reparação foi fechado com a Prefeitura e os Ministérios Públicos Federal e Estadual no valor de quase 500 milhões de reais. Além de fiscalizar a execução do acordo, o Ministério Público de Minas Gerais acompanha o andamento das obrigações junto com representantes das comunidades atingidas. A última edição do Ministério Público Itinerante, que aconteceu em Itatiaiuçu, permitiu um encontro com atingidos de várias comunidades. Um desses representantes foi a Fabiana Aparecida de Lima.
Hoje nós conversamos sobre a cláusula 90, que é uma cláusula do protocolo de mudança, porque conforme foi construídas as medidas, dentro da construção do TAC tem várias cláusulas, e uma das cláusulas é a cláusula 90, que é o protocolo de mudança. Quando não dá para ser, a medida não pode ser atendida, por algum dos entes, no caso, né? No caso a que nós falamos hoje sobre a cuidar do tomógrafo. A prefeitura viu que não seria viável para ela ter um tomógrafo na cidade, então precisou abrir um protocolo de mudança. Então hoje nós estávamos conversando sobre essa questão da cláusula que envolve o protocolo de mudança.
De acordo com a promotora de justiça de Itaúna, Stephanie Maza Ribeiro, a participação dos atingidos é fundamental.
O acordo está em andamento, então tem havido já o cumprimento, né, daquilo que foi acordado, daquelas cláusulas, mas há sempre a necessidade de estar revisitando, verificando o andamento, e aí é fundamental a participação dessas pessoas que são comprometidas, que são envolvidas e que são atingidas diretamente por esse acordo.
A promotora Stephanie também participou de um bate-papo para explicar as funções dos promotores e promotoras de justiça.
Também criar uma proximidade, criar já uma identificação deles com o Ministério Público, né? Eles conhecerem assim, a abrangência, que a gente também está ali para protegê-los, mostrar as diferentes funções do Ministério Público, as diferentes faces do Ministério Público, inclusive com relação à infância e adolescência. E poder também, o próprio contato do promotor, no caso, né, o meu contato com eles, porque eu estou aqui também atuando junto a eles, né, fazem parte da minha comarca, então, para ter essa identidade, essa identificação com eles.
A promotora de justiça, Mariana Diniz, foi até Itatiaiuçu para falar sobre a importância da escuta protegida de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual.
Esse momento que a gente tem de ter um contato direto
direto, né, com esses profissionais, com essa comunidade. E trazer para os profissionais, né, e para a comunidade em geral, a temática da escuta protegida é de suma importância, né, que para além da gente responsabilizar, né, os autores desse tipo de violência, nós temos que pensar, né, em proteger essa vítima e fazer com que o atendimento dela seja um atendimento acolhedor, um atendimento protetivo, que não viole mais direitos para além daqueles que já foram violados com a violência propriamente dita.
O MP itinerante completou 15 anos e leva acesso à justiça e orientações sobre direitos a municípios e comunidades que não possuem promotorias de justiça. Junto com várias outras instituições públicas, oferece serviços como emissão de documentos, atendimento jurídico, apoio em conflitos familiares, informações previdenciárias, ações de proteção para crianças, mulheres, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e comunidades tradicionais, entre outros serviços. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a Agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Jovem Advocacia Brasileira vai se reunir em São Paulo esta semana para discutir os desafios e as transformações da carreira jurídica. Nos dias 21 e 22 de maio, quinta e sexta-feira, mais de 5 mil jovens profissionais de várias regiões do país participam do Encontro Nacional da Jovem Advocacia de São Paulo, o ENJA 2026, que tem uma programação voltada à inovação, tecnologia, empreendedorismo e às novas tendências do direito. Durante os dois dias de evento, mais de 170 palestrantes vão abordar temas que impactam diretamente a rotina de advogados e advogadas. A ideia é ajudar a nortear a carreira de quem está começando na profissão, como detalha a vice-presidente da OAB São Paulo, Daniela Magalhães.
Para quem está começando a carreira, por exemplo, é uma oportunidade de ampliar conhecimentos, acompanhar tendências do mercado jurídico, desenvolver habilidades práticas e construir conexões que podem abrir portas profissionais no futuro.
Apesar de ser voltado à jovem advocacia, o evento também é aberto a profissionais de outras fases da carreira que buscam atualização e novos caminhos de atuação no mercado jurídico. A vice-presidente da OAB São Paulo destaca a possibilidade da troca de experiências entre profissionais de diferentes áreas e estados brasileiros.
O exercício da advocacia está cada dia mais desafiador, seja pela complexidade do direito, a complexidade da sociedade e os impactos que a inteligência artificial tem causado no mundo jurídico. Portanto, o networking que vai ser realizado no ENJA permite criar contatos com advogados de diferentes áreas e regiões do país, além de aproximar jovens profissionais de referência do meio jurídico, criando conexão, criando relacionamento e uma troca para enfrentar esses desafios e criando oportunidade de atuação, indicação profissional, fortalecendo a presença do advogado no mercado com essa grande rede que é a advocacia.
Para Daniela Magalhães, em um mercado jurídico cada vez mais competitivo, estar presente em um evento como o ENJA é uma oportunidade estratégica.
Porque a advocacia exige atualização constante, cultura, capacidade de adaptação e construção de relacionamentos profissionais sólidos. O ENJA é exatamente um ambiente que durante dois dias vai concentrar discussões sobre inovação, empreendedorismo, gestão de escritório, futuro da carreira, tecnologia, permitindo que os participantes saiam mais preparados para enfrentar os desafios do mercado e se destacar em suas áreas de atuação.
Um dos destaques do evento é a participação do empresário e produtor Condzilla, que vai estar em um bate-papo sobre mercado de entretenimento e oportunidades no setor. Para conferir a programação completa do Encontro Nacional da Jovem Advocacia, basta acessar enjasp.com.br. Nesse mesmo site tem o link para fazer as inscrições. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Esporte e negócios podem até parecer universos diferentes, mas tem muito mais em comum do que muita gente imagina. Cada vez mais, líderes e empresários apostam em modalidades de alta performance, como corrida, ciclismo e triatlon, não apenas pela saúde, mas para desenvolver disciplina, foco e resistência emocional. Para especialistas, o ambiente esportivo funciona como um verdadeiro laboratório de liderança. O administrador Rogério Vidigal, conselheiro e diretor do CRAMG, o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, e maratonista, explica que as lições aprendidas no esporte fazem diferença também dentro das empresas.
O esporte treina três habilidades que todo gestor precisa saber: disciplina, gestão de crise e visão de longo prazo. Na maratona, você não vence no KM5. Tudo isso é planejamento, ritmo e constância. Nos negócios é igual. Outra coisa, esporte te ensina a lidar com métricas, pace, frequência cardíaca, glicemia no meu caso. E no Conselho Regional de Administração e nas empresas como um todo, quem não mede, não gerencia. E por último, resiliência. Dor, cansaço e clima ruim sempre aparecem. A diferença entre desistir ou ajustar a estratégia está na cabeça do líder, igual na corrida.
Empreender, assim como competir, exige preparo para enfrentar pressão, frustrações e ciclos longos de desafios. Executivos que praticam esportes de resistência relatam que a atividade física ajuda no controle emocional, na tomada de decisão e na capacidade de manter o foco mesmo em cenários adversos. A chamada mentalidade vencedora une características como disciplina, resiliência e constância.
Atividade física é laboratório de pressão. Na largada de uma corrida, você já simula o que vive no mercado. Ansiedade, concorrência, imprevisto. Treinar te dá repertório emocional. Quando o resultado não vem, você aprende que frustração é dado, não derrota. Ajusta o treino e volta. No esporte, você também aprende a controlar o que depende de você. Eu corro com diabetes tipo 1 há 34 anos. Não controlo a doença, mas controlo sim minha disciplina, alimentação e monitoramento. Gestão é isso, foco no processo, não só no resultado. E tem o ganho fisiológico. Exercício reduz cortisol e melhora a tomada de decisão. Gestor com cabeça limpa erra bem menos sob pressão.
Além dos benefícios para a saúde física e mental, o esporte vem sendo visto como ferramenta estratégica para formar líderes mais preparados. Especialistas afirmam que quem aprende a lidar com limites e superação no esporte também desenvolve competências importantes para o ambiente corporativo. No fim das contas, seja na pista ou nos negócios, resultados consistentes exigem preparo e resistência para seguir em frente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Vinícius Araújo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Novas funções do aplicativo do Bolsa Família estão disponíveis para os mais de 19 milhões de beneficiários do programa. A versão atualizada do app está disponível para download em dispositivos Android por meio da loja Google Play. As novidades foram lançadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e pela Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira, 18 de maio. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, comentou as mudanças que visam facilitar a vida de quem recebe o Bolsa Família.
A atualização do aplicativo do Bolsa Família é uma ferramenta que permite a cada família beneficiária poder dar solução a problemas que tenha. Por exemplo, por que que teve o bloqueio? Lá no aplicativo você vai conseguir saber e vai conseguir ali dar a solução. É uma situação em que precisa matricular uma criança ou ali não está frequentando a aula, é a atualização do cadastro, tudo isso agora no aplicativo.
Com a atualização do aplicativo, o responsável familiar vai poder consultar informações detalhadas sobre a situação do benefício, a composição dos pagamentos e eventuais ocorrências relacionadas ao cadastro. Isso vai permitir que o beneficiário identifique possíveis pendências que precisam ser regularizadas. Wellington Dias apresentou alguns dos novos serviços disponíveis no aplicativo, que agora oferece conexão com outros programas do governo federal.
É uma ferramenta para acessar vários programas além do Bolsa Família. O Minha Casa Minha Vida, como é que eu faço para me cadastrar? Como é que funciona o programa de melhoria habitacional? O programa Gás do Povo, Luz do Povo, o programa Pé de Meia, ou seja, são várias portas que se abrem para o público do Bolsa Família.
Com as novas funções do app, os atendimentos nos Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, ou em outros serviços públicos devem ficar ainda mais ágeis. O esperado é que o beneficiário saiba quais medidas deve tomar antes de se deslocar ao CRAS em busca de informações. O aplicativo também recebeu aprimoramentos de acessibilidade, além de contar com uma navegação mais simples e intuitiva. Funcionalidades que já existiam, como extrato de pagamento, mensagens do programa e calendário de repasses, foram otimizadas. Reportagem Érica Brás.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governo do Paraná já entregou 28 novas escolas estaduais em 23 municípios desde 2019 e mantém outras 16 unidades em construção em diferentes regiões do estado. Os investimentos fazem parte de um amplo programa de modernização da infraestrutura da rede estadual de ensino, voltado à ampliação de vagas, melhoria das condições de aprendizagem e atendimento ao crescimento das cidades. As unidades entregues incluem colégios regulares, agrícolas e escolas em tempo integral. Segundo a Secretaria de Estado da Educação, os investimentos nas escolas já inauguradas somam 272 milhões de reais. As novas unidades em construção recebem aporte superior a 390 milhões de reais, com obras coordenadas pelo Fundepar. O secretário estadual da Educação, Rony Miranda, afirma que os investimentos refletem um processo contínuo de transformação da rede pública estadual.
Só esse ano, de janeiro a março, 5 escolas novas. Tudo isso para ter o de melhor. Se o Paraná tem a melhor educação do Brasil, também temos que ofertar as melhores estruturas. É dessa forma, respeitando, valorizando a educação, que a gente constrói a melhor educação do Brasil.
Além das novas escolas, o Paraná também intensificou obras de reformas e ampliações nas unidades já existentes. Desde 2019, foram firmados mais de 1.000 contratos de melhorias em escolas estaduais, incluindo ampliações, reformas estruturais e modernização de espaços pedagógicos. Outro destaque é o programa Escola Mais Bonita, com recursos diretamente para manutenção e melhorias das unidades escolares. Somados, os investimentos em infraestrutura escolar ultrapassam 2 bilhões de reais em todo o estado. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A queda brusca das temperaturas no Paraná nos últimos dias acendeu o alerta para o aumento dos casos de síndromes respiratórias agudas graves. Diante desse cenário, a Secretaria de Estado da Saúde reforça a importância da vacinação e dos cuidados para evitar o agravamento de doenças respiratórias. O secretário da Saúde, César Neves, destaca que a imunização é a principal forma de proteção neste período de frio.
Entendemos que a imunização é uma forma efetiva de mitigarmos efeitos ou mesmo evitarmos várias infecções respiratórias, salvaguardando sempre as populações mais vulneráveis, como idosos e crianças. Vale a pena também lembrarmos da chamada etiqueta respiratória. Lavarmos sempre as mãos ou usarmos o álcool gel. Em caso de espirros ou tosse, protegermos com o antebraço ou mesmo usarmos lenços umedecidos. Mantermos sempre os ambientes com entrada e circulação de ar.
Apesar de terem sintomas parecidos, gripe, resfriado, Covid-19, rinite e sinusite têm diferenças importantes. O resfriado costuma provocar sintomas leves, como coriza e dor de garganta, com recuperação em poucos dias e febre rara. Já a gripe provoca febre alta repentina, dores no corpo e mal-estar intenso, com recuperação em cerca de uma semana. A Covid-19 pode variar de casos casos leves até quadros graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e cansaço. Falta de ar é um sinal de alerta para procurar atendimento médico imediato. A rinite alérgica causa espirros e irritação na garganta após contato com poeira, mofo e outros agentes alérgicos, mas não provoca febre. Já a sinusite provoca congestão nasal intensa e dor na região do rosto, podendo ter febre nos casos agudos. A orientação é procurar atendimento médico em casos de piora do quadro, como febre por mais de 3 dias, falta de ar, confusão mental ou desidratação. A campanha de vacinação contra a gripe segue até o fim de maio no Paraná. Desde o início da mobilização, no fim de março, já foram aplicadas mais de 1.500.000 doses no estado. Desse total, mais de 759.000 foram em idosos acima de 60 anos e 150.000 em crianças entre 6 meses e menores de 6 anos. A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários. O Paraná conta com 1.850 salas de vacinação distribuídas nos 399 municípios. A orientação é procurar a unidade básica de saúde mais próxima para atualizar a carteira de vacinação contra a gripe e a Covid-19 antes da chegada do frio mais intenso. A vacina contra o vírus sincicial respiratório também está disponível para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. A Secretaria da Saúde reforça ainda medidas simples para evitar transmissão de vírus respiratórios, como lavar as mãos com frequência, usar álcool em gel, manter os ambientes ventilados, cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar e evitar compartilhar objetos pessoais. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Giseles, o novo espetáculo do Balé Teatro Guaíra, com participação da Orquestra Sinfônica do Paraná, tem estreia marcada para o dia 13 de junho em Curitiba. O processo por trás dessa criação começou há quase um ano e tem direção geral de Luiz Fernando Bongiovanni e dramaturgia de Edson Bueno. A produção reúne cenários de Renato Teobaldo, figurinos de Eduardo Giacomini, iluminação de Lucas Amado e produção de vídeo de Eduardo Ramos, além de música ao vivo, executada pela própria orquestra, sob regência do maestro convidado Gabriel Heinz Quirato. A direção musical e regência titular da Sinfônica é do maestro Roberto Tibiriçá. A obra, uma releitura contemporânea de Gisele, balé romântico clássico composto e interpretado pela primeira vez pelo Balé da Ópera Nacional de Paris em 1841. A criação dos figurinos integra o processo de construção desse novo universo. Giacomini explica que os trajes começaram a ser pensados meses antes dos ensaios em estúdio e passaram por diversas etapas até chegar ao resultado final.
Quando eu conversei com o Bongiovanni, ele me pediu que a gente fizesse um trabalho que revisitasse a tradição, né, porque a Gisele tem toda essa história como um balé, então ele pediu que a gente revisitasse a tradição, mas que trouxesse essa ideia para o contemporâneo, né. Aí o que a ideia foi, eu fui dar uma estudada bastante como era o corte, as formas, as roupas dos balés clássicos que de Gisele, e aí trazer um pouco essa ideia para cá. Eu tentei olhar para a sociedade hoje e pensar o que seria uma representação de uma corte hoje e o que seria a representação dos camponeses, né, na nossa sociedade, né?
A relação entre figurino e cenário também orientou as escolhas visuais da montagem, como o projeto cenográfico já estava em desenvolvimento quando o trabalho de figurino começou. Giacomini buscou criar uma identidade que dialogasse diretamente com os elementos do cenário, explorando cores planas e linhas marcadas. Transformar os desenhos em figurinos exige um trabalho intenso da equipe de costura do Teatro Guaíra. Segundo a chefe de costura, Rose Matias, a produção começou cerca de 3 meses antes da estreia, devido à dimensão da montagem.
Se é um espetáculo como agora que a gente está fazendo um espetáculo com 2 atos, né? Nós temos 22 bailarinos em cena e todos têm vários figurinos, né? É uma obra bem grande. Então, é um processo mais ou menos de 90 dias para este trabalho. Começa pelo figurinista, né, junto com o coreógrafo. Ele vai me passar o que é necessário, né, o que a gente vai fazer. Vem por aí, a gente vem com o estudo do desenho dele, né, do figurinista. Chegando na costura, a gente vai ver os tecidos, de acordo com o que ele quer, com o coreógrafo, está esperando, com o figurinista vai encontrar, e com o que funciona para a dança. Né, para cada coreografia específica, para cada movimento específico, de acordo com a coreografia ou os materiais.
O cenógrafo Renato Teobaldo destaca que o encontro entre o clássico e o contemporâneo em Giselles também se reflete nesse trabalho.
Esse trabalho ele é singular, ele é absolutamente uma experiência nova em toda sua potência estética mesmo, né, porque tem conflitos sutis ali de materiais, sutilezas, elegâncias de representação do espaço que é feito não de uma maneira, vamos dizer, neoclássica ou com realismo. Então tem um conceito visual ali que realmente é contemporâneo no sentido da linguagem, mas principalmente para mim, que é um assunto novo, é uma forma nova, que estou realmente ansioso para saber como que vai resultar, enfim.
Com mais de 40 anos de trajetória na área, Teobaldo assinou dezenas de coreografias de óperas, projetos expositivos, instalações e espetáculos no Brasil e no exterior. A montagem de Giselle, na década de 70, representou um divisor de águas para o Ballet Teatro Guaíra. Sob direção de Hugo de la Valle, o clássico projetou nacionalmente a companhia, com temporadas de grande repercussão e a participação de nomes como Ana Botafogo no papel título. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governo do Paraná retomou nesta segunda-feira as obras de restauro da sede histórica do Museu de Arte Contemporânea do Paraná, MAC Paraná, localizada na rua Desembargador Westphalen, no centro de Curitiba. O investimento estadual é de pouco mais de R$8.358.000, com prazo contratual de execução de 18 meses. O edifício passará por uma ampla requalificação estrutural e museológica, voltada à preservação do patrimônio histórico e ampliação da capacidade de funcionamento do museu. O complexo, compreendido pelo prédio histórico e dois anexos, terá 1.735 metros quadrados de área construída. Serão 13 salas no térreo e 12 salas no pavimento superior, com destaque para o grande salão central com pé direito duplo, destinado à realização de exposições de maior escala e ações programáticas do museu. No térreo, está prevista a instalação de um café, enquanto os demais pavimentos serão destinados a áreas administrativas e ao acervo documental. O engenheiro civil da Secretaria de Estado das Cidades, Luiz Antônio Xavier da Silveira, ressalta o esforço entre os órgãos estaduais para viabilizar a retomada.
Foi retomada, temos com prazo de 18 meses, né, para sua finalização. A empresa já está mobilizando todos os funcionários, seus equipamentos, e nós estamos também aparelhados lá para dar orientação e fazer todo o acompanhamento dessa obra, super importante para o Estado, né, é um patrimônio para a cidade de Curitiba, é um patrimônio para o Estado, e estamos assim com o esforço da Secretaria das Cidades e da Secretaria da Cultura para conseguir dar um bom andamento, boa celeridade e observar esse prazo de 18 meses que a gente precisa concluir, né?
A diretora do MAC Paraná, Juliane Fugante, destaca a importância do espaço.
O prédio histórico é muito importante para a formação de público, para os alunos de arte e também para a sociedade em geral. Porque você chega num museu que mostra arte contemporânea, sempre tem um atrativo. Pode ser uma instalação, pode ser fotografia, pode ser cerâmica, pode ser tecelagem, pintura. Enfim, arte contemporânea abrange tudo. E esse tipo de exposição é muito atraente para o público que está sendo formado na cidade. Então, eu mesma me lembro de exposições maravilhosas na sede histórica do MAC e que aquilo me fez pensar a arte. Então, acho que esse é o objetivo do MAC, né?
A sede no MAC Paraná ocupa um edifício emblemático da arquitetura pública paranaense. Além da recuperação física da edificação, o projeto busca adaptar o espaço e as necessidades atuais de funcionamento de um museu de arte contemporânea, conciliando preservação histórica e modernização técnica. A sede no MAC Paraná foi fechada em 2018 para restauro. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O primeiro Centro Âncora do Programa Nacional de Inovação Radical em Saúde foi inaugurado nesta segunda-feira, 18 de maio. Com foco na ampliação da capacidade do Brasil em desenvolver tecnologias estratégicas para o SUS, o Complexo Arandus fica em Campinas, no interior de São Paulo, instalado no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. O projeto inclui pesquisas em áreas como biotecnologia, diagnósticos, biofármacos e desenvolvimento de insumos farmacêuticos ativos. Ao lado do presidente Lula, o ministro da Saúde em exercício, Adriano Massuda, destacou a integração entre ciência, pesquisa e produção nacional.
Então aqui se desenvolvem moléculas, se desenvolvem proteínas e ele é aberto a parceria com laboratórios públicos e privados para que possam fazer os testes aqui e possam escalar a produção em outras regiões do país. Então esse é um espaço de concentração de ciência, tecnologia e pesquisa que vai estar conectado, já temos parcerias com laboratórios públicos e privados para que a gente possa escalar a produção que for desenvolvida aqui em todo o país.
De acordo com o governo federal, os investimentos ultrapassam 600 milhões de reais e fazem parte da estratégia para reduzir a dependência externa em tecnologias voltadas à saúde. A iniciativa também prevê infraestrutura para validação regulatória e apoio ao escalonamento produtivo de medicamentos, equipamentos e terapias inovadoras.
As tecnologias que nós vamos produzir aqui vão permitir que a gente possa ampliar a possibilidade de tratamento para doenças que hoje um tratamento custa mais de R$1 milhão. Existem casos como esse. Essa iniciativa aqui é extremamente importante para a sustentabilidade do sistema de saúde.
O investimento inclui também a implantação de 4 novas linhas de luz do acelerador de partículas Sirius. As novas estruturas vão formar o único complexo de saúde da América Latina com um acelerador voltado à inovação científica e tecnológica. Grupo Rádio Web 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação.
Difusora 101.9. Difusora.
Tá na rede. Curta e compartilhe. Arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook.
Planejar seu marketing é o passo mais importante para o sucesso. A Cacoi Comunicação sabe disso e pode te ajudar. Redes sociais, sites, logomarcas, anúncios, Google, Instagram e TikTok. É preciso se preparar para prosperar. Mande um WhatsApp para 3014-7662 ou acesse cacoi.com.br e fale com nossos especialistas. Cacoi Comunicação. Resolve seus problemas com marketing digital. Todas as soluções em uma só.
Onde você estiver, a música certa está com você.
Eu levo a sério, mas você disfarça.
No, I love you so.
No carro, acompanhando seu caminho. No trabalho, deixando o dia mais leve. Em casa, transformando momentos simples em especiais. Na academia, no parque ou naquele instante só seu. Porque a trilha sonora da sua vida não tem hora, nem lugar. Ela simplesmente acontece. Difusora FM 101.9. Em todos os lugares, com você.
Tudo que se espera ou sonha.
Difusora FM Curitiba, a sua parceira musical.
Difusora.
Você sabia que pode transformar parte do seu imposto de renda em cuidado e esperança? Ao declarar no modelo completo, você pode destinar parte do imposto aos fundos da criança e da pessoa idosa e apoiar projetos do Hospital Erastinho e do Hospital Erasto Gertner. Vale para imposto a pagar ou restituir. É simples, seguro e feito no programa da Receita. Dúvidas? WhatsApp 41 99251 1681. Prazo até 29 de maio. Hospital Erastinho e Erasto Gertner. Combater o câncer com humanismo, ciência e afeto.
Você está na Difusora 412.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba.
A sua parceira musical. Difusora.
Letters on the sky. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find.